natureza e de todos os seres vivos. Com ela sobem vários projetos de lei e de resolução. Para apresentar o projeto de lei número 105 do PAN, tem a palavra a deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, gostaria de saudar os peticionários que trazem esta Assembleia um tema tão importante, ainda para mais o seu primeiro peticionário, um dos membros fundadores do PAN. Hoje, mais do que nunca, o reconhecimento do valor intrínseco da natureza e de todas as formas de vida que a constituem é absolutamente fundamental quando nos encontramos a apenas 7 anos do ponto de não retorno. E é porque pretendemos lutar pelo reconhecimento do valor intrínseco da natureza, bem como o reconhecimento que os animais têm a sua dignidade intrínseca, que existem por direito próprio e não apenas para nos servir, que apresentamos hoje um pacote de iniciativas importantes para que se caminhe para esse mesmo objetivo. Começamos desde logo por avaliar aquela que é a lista vermelha das espécies ameaçadas de 2019. Portugal estava no 4º lugar entre os países europeus com mais espécies em vias de risco de extinção. Há uma necessidade de atualização destes dados. O ICNF tinha lançado um projeto de edição de um novo livro de vermelho dos mamíferos de Portugal continental, que deveria estar concluído em 2021, mas tal não aconteceu. Esta informação é crucial para o desenvolvimento mais sustentável, que coloque Portugal na vanguarda da proteção da biodiversidade, em particular das espécies em vias de extinção, e sem esta avaliação corremos o risco de continuar a ver investimentos de milhões de euros na destruição de habitats e ecossistemas importantes para as diferentes espécies em risco e contribuir também assim para o declínio da biodiversidade nativa. Um outro instrumento fundamental é o Cadastro Nacional dos Valores Naturais Classificados, o que propomos igualmente a par desta iniciativa. E precisamente porque falamos de espécies ameaçadas, o PAN pretende também contribuir para a proteção do lobo ibérico. Lamentavelmente, o Governo deixou que fosse ultrapassado o prazo de indemnização pelos danos causados pelo lobo ibérico. E bem sabemos o conflito antigo entre o homem e o lobo ibérico, nomeadamente pelos danos causados. E para as pessoas que se viam na possibilidade de serem ressarcidas pelos danos que não se verificassem, quando não se verificassem as medidas preventivas dos ataques por parte dos criadores de gado, os lobos, que assim se vêm à mercê do abate por receio ou retaliação, temos agora uma clara omissão neste regime. Sabemos que se trata de um retrocesso no caminho da paz entre o ser humano e o lobo e, acima de tudo, da proteção da espécie emblemática no nosso país. E, por fim, pretendemos que os projetos de avaliação de impacto ambiental em áreas sensíveis ou que possam existir ferimentos tácitos ou prorrogações interminadas seja, de facto, revisitado para que possamos proteger aquilo que é o âmbito desta proteção, o reconhecimento e a valorização do património natural único que temos no nosso país.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada é também autora do projeto de resolução número 75 e do projeto de resolução número 82, que teve a oportunidade de apresentar à Câmara. Para apresentar o projeto de lei número 81 do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Saúdo os peticionários pelo reconhecimento dos direitos intrínsecos da natureza e todos os seres vivos. Esta petição tem subjacente uma ideia muito importante e central para o nosso futuro, que é a consciencialização que temos de ter sobre a importância da natureza, da biodiversidade, dos sistemas socioecológicos. Mas para além da consciencialização, precisamos de ação, precisamos de políticas públicas e de instrumentos que defendam a natureza. Neste contexto holístico trazido pela petição, o PSD apresenta um projeto de resolução que pretende proteger as áreas protegidas. Até parece uma redundância de palavras, mas não é. Infelizmente temos um problema ao nível dos instrumentos de gestão destes territórios. As áreas protegidas em Portugal carecem naturalmente de instrumentos de planeamento eficazes e atualizados, que permitam assegurar os objetivos de conservação da natureza e de compatibilização com outras atividades em função da sensibilidade ecológica de cada território. Em junho de 2022, o ponto da situação quanto aos planos de ordenamento em vigor é desolador. há atrasos generalizados nos procedimentos de revisão e os valores naturais estão cada vez mais em risco. A Lei nº 31 de 2014, de 30 de maio, aprovou as bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo e determinou que os planos especiais de ordenamento do território, em que se enquadravam os planos de ordenamento de áreas protegidas, fossem transpostos em programas. Para além desta necessidade de revisão de âmbito legal, há parques e reservas naturais que têm planos de ordenamento que estão desatualizados face à realidade ambiental e perante os desafios que enfrentam, nomeadamente pelas pressões antropogénicas que se têm acentuado. Volvidos 7 anos desde então, há hoje um conjunto de 25 áreas protegidas que carecem de programas de ordenamento revistos e atualizados. Destes, quase metade, 11, são datados de 2008 e estão sustentados por uma base de informação e diagnóstico com aproximadamente 15 anos. No geral, foi estipulado um prazo de 15 meses para cada processo de condução, que em vários casos tiveram início em 2017. Assim, é difícil de compreender que em 2022 não existam processos concluídos. Existem, de acordo com os dados do ICNF, 8 processos em elaboração, 6 em procedimento administrativo e 11 por iniciar ou desencadear. A situação é inaceitável. A 21 de maio de 2021, o Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável apresentou a reflexão e recomendação à Assembleia da República e ao Governo sobre a gestão sustentável de áreas protegidas no quadro do Pacto Ecológico Europeu. Este documento também refere que naquele momento se encontravam em curso 14 processos de recondução, exatamente os mesmos que estão pendentes em 2022, tendo passado mais de um ano. Os restantes 11 programas continuam parados a aguardar o desencadear do procedimento. Importa ainda referir que a recondução do programa é apenas uma parte da obrigação legal, havendo também garantir a transposição para os planos diretores municipais. No relatório do Orçamento de Estado para 2022, pasme-se, o Governo informou pretender que em 2022 inicie um ano dedicado à natureza. Contudo, mais do que proclamar anos especiais, importa dar seguimento aos programas especiais de áreas protegidas que andam há 7 anos por fazer. Saudamos o estudo de biodiversidade 2030, coordenado pelo professor Miguel Basta Araújo, que traz uma visão vanguardista, mas também um diagnóstico negro e muito preocupante, que também incide sobre a matéria que aqui trazemos. Saliento uma referência que me parece muito acertada, na página 263, e passo a citar: o ordenamento do território é uma função pública, tarefa fundamental do Estado, contudo a sua ineficácia remeteu-a para um lugar de descrédito. Portanto, quando dizemos que queremos alargar as áreas classificadas e a rede nacional de áreas protegidas, até de acordo com o Pacto Ecológico Europeu, temos de fazer primeiro o trabalho de casa. De outra forma, é o descrédito total. Nesta matéria, deveríamos procurar um maior consenso para resolver os problemas da conservação da biodiversidade, os animais e as plantas, que eu saiba não têm partido político. Quanto às 3 iniciativas trazidas pelo PAN, a quem saudamos pelo espírito de iniciativa, queremos dizer que acompanhamos a preocupação em relação às indemnizações por danos causados pelo lobo ibérico. São, de facto, um instrumento importante para contribuir para a salvaguarda dos seus efetivos. Quanto ao cadastro dos valores naturais que defendem, e apesar da bondade da proposta, julgamos que é mais importante que o Estado atualize programas de ordenamento e os seus diagnósticos. Quanto à revisão do regime jurídico de avaliação de impacto ambiental, temos de ter noção de que as atividades económicas também são importantes para criar emprego e riqueza. Não podemos aprovar medidas que esqueçam que também é necessário compatibilizar diferentes usos e atividades nos territórios. Entendemos que este regime tem de ser melhorado e modernizado, também para dar mais garantias de proteção da biodiversidade e dos recursos naturais. Mas não é proibindo ou inibindo todas as atividades económicas que lá vamos. Defendemos os direitos da natureza se formos capazes de encontrar soluções equilibradas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Raquel Ferreira.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, antes de mais, saudar os subscritores desta petição, agradecendo o contributo que fizeram chegar junto desta Assembleia da República. A propósito do projeto de lei proposto pelo PAN, gostaria de começar por referir que o regime jurídico de avaliação de impacto ambiental prevê um conjunto de descritores de vários que já são avaliados. Descritores esses que têm caráter ambiental, social, económico, patrimonial, entre outras áreas. Depois de dizer que existem já limiares bastante mais reduzidos para a sujeição da avaliação de impacto ambiental de projetos em áreas sensíveis e que balizam corretamente a necessidade do procedimento de avaliação de impacto ambiental. Por outro lado, estes projetos requerem autorizações de administração, se necessário, e podem ser sujeitos a estudos complementares, se houver necessidade. Este projeto não foi construído a partir de uma visão integrada do país e o impacto negativo notar-se-á mais nas pequenas e médias explorações agrícolas e na agricultura familiar. No que respeita aos assuntos relacionados com a Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, é claramente desadequada a obrigatoriedade da avaliação de impacto ambiental para todos os projetos do Anexo 2, que recaiam sobre áreas sensíveis, pois, por regra, a maioria dos projetos realizados em áreas sensíveis já tem limiares mais exigentes relativamente à obrigatoriedade de procedimentos de avaliação de impacto ambiental. Acerca da possibilidade de eliminação do deferimento tácito, dizer que, caso tal ocorresse, todo e qualquer projeto de investimento sujeito à avaliação de impacto ambiental nunca teria a possibilidade de prever quando e como poderia vir a ser executado. As consequências económicas seriam muito negativas. Posto isto, o projeto de lei proposto pelo PAN não parece introduzir melhorias substantivas no atual regime jurídico de avaliação de impacto ambiental, podendo, pelo contrário, dificultar a realização de projetos estruturantes ou mesmo inviabilizar alguns desses projetos. Em suma, as alterações propostas não só são desajustadas, como iriam criar uma tal entropia que reduziria a capacidade de execução das iniciativas e projetos. Ademais, uma alteração a este regime jurídico terá de refletir o equilíbrio construído ao nível nacional e da União Europeia entre a proteção do ambiente e o desenvolvimento sustentável. É em linha com este equilíbrio e com esta agenda de digitalização da administração pública e modernização dos procedimentos que o Governo se encontra a estudar uma alteração ao regime de avaliação de impacto ambiental que entrará em breve em consulta pública. Importará simplificar, mantendo o rigor controle ambiental e reforçar a auscultação e participação públicas. Pelo referido, o Grupo Parlamentar do PS não acompanha esta iniciativa do PAN. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a petição que convoca o debate hoje é uma petição importante, pois traz-nos mais uma oportunidade de refletir sobre os desafios da transição energética e da conservação da natureza. Mas a petição apresenta argumentos, a nosso ver, demasiado radicais, a visão de que é preciso não crescer ou até empobrecer, colocando assim em causa o nosso desenvolvimento económico, como já foi aqui dito, ou até a nossa coesão social, é uma visão que discordamos fortemente na Iniciativa Liberal. Para nós é preciso crescer em investimento em inovação tecnológica, que nos permita, obviamente, transicionar para uma economia cada vez mais livre de carbono, mas de uma forma equilibrada. Hoje não é certo que mais crescimento implique sempre um aumento das emissões de CO2 com a tecnologia existente, e não é certo que a população global, à medida que nos países menos desenvolvidos as populações vão enriquecendo, continue a aumentar. É por isso preciso que todos os países se desenvolvam para terem a capacidade económica de enfrentar a transição energética. Quanto às propostas aqui hoje apresentadas, relativamente à do PAN sobre o regime de impacto ambiental, como já foi dito pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, embora obviamente o regime seja uma ferramenta importante de mitigação dos impactos, a proposta hoje aqui apresentada faz com que o regime seja basicamente uma gaveta do desenvolvimento económico. Não só carregaria ainda mais a nossa administração, como deixaria toda a economia suspensa face à eliminação do deferimento tácito. Não podemos, por isso, acompanhar este projeto, sobretudo quando já se discute a a nível europeu o levantamento destes requisitos para projetos de energia renovável, da qual